Comissão aprova projeto que reserva 10% de vagas para deficientes físicos em programas de qualificação profissional.
Sérgio Souza defende mudança na Constituição para permitir que CPI bloqueie bens de investigado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que reserva 10% das vagas de programas de qualificação profissional financiados pelo FAT a pessoas com deficiência.
A proposta da senadora Lidice da Mata agora segue para análise da Câmara dos Deputados. O objetivo é qualificar essas pessoas para que as empresas que devem respeitar cota mínima de contratação de deficientes físicos não usem a falta de capacitação como argumento para não empregá-las. Repórter Roberto Fragoso.
A senadora do PSB da Bahia citou levantamento do Ministério do Trabalho de 2008 que mostra que apenas 1% do total de trabalhadores do país é formado por pessoas com deficiência. Por isso, a necessidade de garantir o respeito à lei de cotas.
Nós estamos atuando num hiato do sistema de atendimento às pessoas com deficiência. A grande reclamação das empresas é justamente que as pessoas com deficiência elas não se encontram qualificadas para o trabalho e a vaga que está aberta. O que nós estamos propondo é uma reserva de, no mínimo, 10% das vagas promovidas pelos programas de qualificação do trabalhador com dinheiro do FAT para que seja assegurada que esta vaga seja preenchida por pessoas com deficiências.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem no Brasil cerca de 24 milhões de pessoas com deficiência.
O Senado aprovou o projeto do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, que garante aos profissionais liberais o direito de trabalhar em casa quando a atividade não oferecer risco à saúde e à segurança pública.
Atualmente, algumas cidades restringem o exercício profissional em domicílio, o que pode prejudicar a renda de alguns trabalhadores, especialmente os que estão em início de carreira, como alertou a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Impedir que o profissional liberal possa atender seus clientes em sua residência, quando disso não decorre nenhum risco à saúde e à segurança da sociedade, é um abuso que não se pode tolerar. Não raro, especialmente quando em início de carreira, a compra ou locação de um imóvel comercial pode representar custo elevado com o qual esse profissional não tem condições de arcar. Se não puder atender sua clientela em sua própria residência, ficará completamente impedido de exercer sua profissão e garantir sua subsistência.
Antes de virar lei, a proposta que permite o exercício de algumas atividades em domicílio precisa ser votada na Câmara dos Deputados.
O projeto que proíbe a prática da revista íntima nas trabalhadoras divide as opiniões em enquete feita pelo Data Senado.
A proposta, que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, prevê multa de R$20 mil para as empresas que adotarem a medida. Mais informações na reportagem de Sérgio Vieira.
Terminou praticamente empatada a enquete feita pelo Data Senado sobre o projeto que proíbe a prática da revista íntima nas trabalhadoras, tanto no setor público quanto no privado. Cerca de 3.500 internautas de todo o país se manifestaram sobre o assunto, que agora está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta de autoria da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, já foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto fixa multa de R$20 mil para as empresas que adotarem a prática em funcionárias no local de trabalho, e o valor será dobrado nos casos de reincidência. Na enquete, 50,1% dos internautas foram favoráveis à aprovação do projeto, mas 49,9% se manifestaram contra, num resultado de empate técnico, que surpreendeu a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que é relatora da CPI de combate à violência contra a mulher.
Talvez esta atitude da sociedade seja muito em função de uma situação de impunidade, de uma certa forma, que a gente vive no país. Esse clima de violência, esse sentimento que a sociedade tem e da falta de punição, de fato, dos verdadeiros culpados, talvez levem as pessoas a pensar que uma revista íntima vai resolver o problema. No caso, por exemplo, de roubos, de furtos, e que é um equívoco. Tiram o direito das trabalhadoras de poder acessar o seu espaço de trabalho com dignidade. Isso nivela todo mundo por baixo.
O projeto também estabelece que o dinheiro conseguido com as multas deverá ser usado por órgãos de assistência social a mulheres em situação de risco.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, comemorou a aprovação do projeto que prevê, pelo Sistema Único de Saúde, a imunização de mulheres entre 9 e 13 anos contra o papiloma vírus humano, o HPV.
Paulo Davim lembrou que entre 3 e 10% das mulheres que tiveram algum contato com o HPV podem desenvolver o câncer de colo de útero.
O senador também elogiou a aprovação do projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idosos. Para ele, essa atividade pode reduzir alguns problemas muito comuns entre as pessoas mais velhas e que vivem desamparadas: a depressão e a desnutrição.
Eu acho esse projeto extremamente importante, de grande sensibilidade, porque estatisticamente nós estamos vendo e assistindo o país envelhecer. Atualmente, são 32 idosos para cada 100 jovens. No ano de 2050, serão 168 idosos para cada 100 jovens.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, alertou para a intenção do governo federal de privatizar a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Ele lamentou, no entanto, que o governo se utilize de eufemismos ao se referir à prática.
Segundo as autoridades, não se trata de privatização, mas sim de uma captação de recursos no mercado, já que a Embrapa não disporia de condições para executar plenamente a sua função.
Não é preciso mais que dois singelos neurônios, o Tico e o Teco, para saber que o mercado é esse que vai se apropriar de boa parte da empresa. Esse mercado tem nome, chama-se Monsanto, Syngenta, Bayer, Cargill, Dow, Agro, Ciba-Geig, Sandox, as gigantes transnacionais do setor que monopolizam a pesquisa e a produção de sementes, defensivos agrícolas, biogenética e atividades do gênero.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição que dá às comissões parlamentares de inquérito o poder de bloquear os bens dos investigados sem a necessidade de prévia decisão do Poder Judiciário.
Pela proposta, os integrantes das CPIs devem analisar as circunstâncias do caso para decretar a medida, permitindo inclusive que o investigado recorra da decisão de indisponibilidade dos bens ao Poder Judiciário.
Para Sérgio Souza, essa proposta é necessária para evitar que o dinheiro público desviado se perca por causa da lentidão na justiça.
A PEC 31 tem exatamente o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de investigação conduzidos pelo Parlamento, dando-lhes mais efetividade. Hoje, as CPIs são dotadas dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, mas estão impedidas de adotar medidas destinadas a reparar ou diminuir os prejuízos causados por atos ilícitos que desvela.
O ministro do STF, Dias Toffoli, confirmou a obrigatoriedade de as emissoras de rádio transmitirem o programa Voz do Brasil entre as 7 e as 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira.
Atualmente, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que passou pelo Senado e flexibiliza o horário de veiculação do programa. Se aprovado, a Voz do Brasil poderá ser transmitida entre as 7 e as 11 horas da noite. Repórter Celso Cavalcante.
No último mês de junho, o projeto chegou a ser incluído na ordem do dia do plenário da Câmara, mas acabou sendo retirado de pauta. Na opinião do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, primeiro vice-presidente do Senado, o ideal seria que a Voz do Brasil permanecesse em seu horário tradicional.
Em que pese já tenha sido aprovada uma matéria no Senado que preveja a flexibilidade nos horários, eu particularmente sou defensor de um horário fixo, uma vez que é um hábito nacional ouvir a Voz do Brasil sempre às 19 horas. Quando se flexibiliza, isso acho que dificulta um pouco a audiência. Mas também não é nada do outro mundo. Acredito que o que foi aprovado aqui, se for confirmado na Câmara, não há assim maiores prejuízos a respeito.
A Voz do Brasil foi criada durante o governo Getúlio Vargas, ainda na década de 1930, e tem como objetivo levar diretamente aos cidadãos informações sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário.
Jornal do Senado. A apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.